Peças. Quem entende de carro, entende o que é bom. Em breve na Presidente Vargas, antiga Total, Centro de Lagoa.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas, 31 minutos, 24 graus de temperatura. Nós vamos dando sequência aqui no nosso Temática, sempre com muitas abordagens para os nossos ouvintes. E hoje nós vamos abordar um assunto aqui que movimentou muito mais do que o Estado aí nesses últimos dias. Nós tivemos a maior feira de móveis da América Latina, retomou o seu formato tradicional, começou na segunda, dia 17, terminou ontem, que é a Móvel Sul. Um grande evento que é realizado em Bento Gonçalves. Nós tivemos várias empresas aqui de Lagoa Vermelha que participaram. Olha só, nós tivemos aqui a Evidência Móveis, a Mambel Móveis, a Móveis Sul, a Atuale Móveis, a J. Carvalho Móveis, a CG Móveis, Móveis Rodial, Móveis Doripel e Bismart. Então essas empresas representaram Lagoa Vermelha com mais de 240 outras marcas de produtos que lá estavam. Hoje nós estamos recebendo aqui o presidente da Sicas e também um dos proprietários da empresa Atuale Móveis, que é o Walter Ferreira da Silva, para nos falar um pouquinho de como é que foi esse grande evento. Prazer recebê-lo aqui, Walter. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Realmente foi uma feira muito boa, né? Uma feira que houve uma... Ela foi focada, né, para... Direcionada, vamos chamar assim, para a exportação, né? Que é um projeto que a Móvel Sul está trabalhando para que busque esses objetivos aí de aumentar as exportações. Houve um estudo, né, Rudimar? E o que, se constatou? Que hoje a possibilidade de aumentar 20%, 20% não, de 34%, nós estaríamos fazendo hoje 8% da nossa capacidade de volume de exportação. Então é gigantesco aí, quase 80% de crescimento, e seria possível encaixar dentro desse movimento.
Como é que foi, Walter, a participação aí dos compradores, dos clientes de vocês ao longo de todos esses dias de feira?
Sim, a Toalha Barcelona, aí a gente trabalhou bastante em relação aos clientes do Rio Grande do Sul, porque o que, que acontece, cara? Como houve uma feira há menos de uma semana atrás em Arapongas, certa onda, essa feira de Arapongas, ela direcionada para os clientes nacionais, certo? E uma estratégia muito agressiva em relação aos clientes, principalmente do Nordeste. Hoje, para o pessoal entender um pouquinho, o maior consumo de imóveis hoje é o Nordeste. Então, o que acontece? Praticamente, posso assegurar que 90% dos grandes compradores do Nordeste estavam na feira de Arapongas. E basicamente foram muito poucos, olha, acho que dá para contar na mão os clientes do Nordeste que estavam na Móvel Sul, certo? Então, para entender um pouquinho.
É importante essa análise.
E também temos daqui mais quatro, a semana que vem já temos outra feira no Maranhão, que nós iremos participar também. E daqui quatro semanas tem outra feira em São Paulo, que é a IES. Então, o que acontece? A IES também... Então, obviamente que o Nordeste voltará a essa feira num volume menor, certo? E essa feira vai ficar mais regionalizada para quem atende a capital, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e alguns clientes do Sul que vão para lá. Então, para nós entender um pouquinho o porquê da Móvel Sul, né?
Sim.
Então, a Móvel Sul hoje, basicamente, a estratégia que a diretoria encontrou foi exatamente fortificar as exportações, certo? E atender a demanda do nosso estado, Santa Catarina também, Paraná, que é onde houve bastante visita. Então, hoje, o que se teve na feira? Foram mais de 46 países inscritos na feira da Móvel Sul, né? E em torno de 170 clientes, importadores no caso, né? Então a feira basicamente foi em nível de exportação.
Uhum. Olha só.
Isso aí. E também o que nós observamos também, Rudimar, porque o que acontece? Aqui no Sul, né, a maioria dos fornecedores, dos fabricantes, daqui do Sul, a gente trabalha os clientes antes. Entendeu? Então, basicamente, só vai fazer aquela finalização, o comprador da rede vai dar uma olhada lá se escapou alguma coisa, vai olhar novos fornecedores. Então, é uma coisa assim mais próxima ao cliente do Rio Grande do Sul. E, obviamente, o pequeno cliente do estado que vem à feira ver as novidades.
Já acontece um volume significativo de vendas durante uma feira ou praticamente é mais mesmo a vitrine para mostrar tudo que a empresa, tudo que as empresas produzem e que estão no mercado à disposição dos consumidores, Walter? Sim,
vamos lá. Na maioria das feiras, na verdade, o propósito e o objetivo final de participar na feira é para que o cliente consiga avaliar a evolução de quem está expondo.
Uhum.
Entre novidades, design, qualidade, né, aproximar relacionamentos e tal. E esse é o objetivo da feira na maioria das vezes. Porém, esse ano foi um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente veio da pandemia, né, onde se vendeu tudo, zerou os estoques, certo? E pós-pandemia houve uma pequena movimentação de novos produtos, né? Então não houve um grande movimento de desenvolvimento de lançamentos ou de trazer uma nova tendência em relação aos novos produtos. Porque como funciona isso? Tem lá uma gama de grandes empresas no Brasil que elas procuram se orientar através da Europa, Estados Unidos, quais são os novos modelos, se é linha curva, linha clara, ou linha reta, ou ripado, ou escovado, enfim, várias tendências que o mercado vem, principalmente na questão de materiais de construção também. Então você tem que estar analisando ali qual é a tendência do mercado. Então com isso o que aconteceu? Pós-pandemia houve um pequeno movimento em relação a isso, e depois, quando começou, as coisas começaram a andar novamente, vamos imaginar assim, de maneira normal, houve as enchentes. Mais uma vez, uma grande demanda de imóveis, porque a pandemia foi uma grande demanda de imóveis. E as enchentes também, infelizmente, né, tristeza para um, trabalho para os outros. Assim, é uma reconstrução. Nós temos que colocar também que fomos importantes nisso, porque trabalhamos para reconstruir. Obviamente que trouxe para nós a possibilidade de trabalhar menos nas vendas e trabalhar mais na produção.
Sim.
Então, nesse sentido, o que acontece? Então, realmente, de novo, se estabilizou o mercado, se parou, não vou fazer lançamento nenhum, está produzindo, está vendendo, não estamos conseguindo atender. Houve a alta do dólar, gerou uma inflação muito alta também. As pessoas acham que tudo é fácil, não, foi muito difícil, porque basicamente aumentou entre 20% a 30% toda a nossa matéria-prima. Foi um trabalho muito grande repassar isso para a ponta, né? E hoje nós estamos vendo o quanto está sendo pesado para o consumidor isso.
Com certeza.
Porque essa responsabilidade que o governo tem, essa má gestão, gerou esse aumento do dólar. Então, com isso, aumentou os preços, aumentou as matérias-primas, e isso tudo, quem vai pagar é o consumidor, final e pronto, é assim que funciona. Então, o que acontece? Com isso, né, tivemos que desenvolver produtos com diminuir o tamanho, diminuir algumas espessuras de alguns produtos, mudar algum tipo de matéria-prima para uma mais barata, porque não dá para comprar, né? Então tem que mudar.
Até porque vai chegar no final com um valor muito alto e aí também já dificulta a venda, né, Walter?
Exatamente. Então, quer dizer, houve uma grande mudança hoje na questão dessa estrutura de produto. Então, isso, o que gerou isso? Gerou lançamentos, gerou cores novas, gerou novos produtos. E é obviamente que quando o ano está em crise, 2025 é um ano de crise, né? Então você vai buscar ofertar produtos mais econômicos no mercado para poder se adequar a essa situação hoje, né, do poder aquisitivo baixo. Então, o que aconteceu? Isso, houve uma grande procura. Então, esse ano realmente foi tirado muito pedido na feira, porque estava todo mundo esperando a feira para fechar as linhas de 2025. Então, na verdade, todo esse processo de troca de mostruário, troca de produto, ela está atrasado. Vai acontecer agora, até o final de março, acredito.
Olha só. E como é que está o comportamento do mercado interno e o mercado externo no momento, Walter?
O que que acontece, cara? O mercado interno hoje, ele tá bem devagar, entendeu? Como eu disse, possivelmente nós teremos aí um ano bem difícil, né? Que é o que está se desenhando e é o que está acontecendo aí. Né? Obviamente que algumas redes aí, ou nossos próprios fabricantes, a gente vai buscar alternativas de ofertar, de procurar novas opções de venda, novas opções de produtos. Então vai se trabalhar muito. Né? E eu acredito que a maioria das empresas não vão conseguir faturar o que faturaram o ano passado. Uhum. E as redes também, é o que a gente está ouvindo aí da maioria dos nossos clientes. E também, né, quanto às exportações, o dólar alto nos ajuda, certo? Só que como houve um movimento muito rápido de dólares, a maioria dos fabricantes, eles acabam travando o câmbio. Então, tu imagina, nós travamos o câmbio a 5 e hoje está a 5,80. Então, nós estamos entregando produtos a 5 e não a 5,80.
Sim.
Então, não é agora o cara está ganhando uma fortuna, não. Porque a maioria das empresas faz as operações e garante seus negócios, né? Qual é que é o problema agora? O problema é que o nosso produto acaba ficando muito barato lá fora, porque o nosso dinheiro não vale mais nada, então fica muito barato em relação aos outros países. O que, que acontece com isso? Com certeza há uma demanda de vendas, mas aonde o cara simplesmente vai fazer o preço do dólar de hoje. Então os novos fornecedores ou aquelas empresas que querem entrar no mercado, elas não entendem, elas não têm o conhecimento dessa variação e acaba, às vezes, simplesmente pegando e dividindo pelo preço do dia. Não funciona assim. Né? Existe uma banda cambial hoje trabalhando aí, se o mercado estipula um valor de dólar e se trabalha com uma margem de segurança. Da mesma forma como subiu, ela pode cair, depende Sim. das notícias do Brasil. Tu tem de um dia para a noite, dependendo do que se fala, sobe. Dependendo do que se ouve, baixa. Então há uma estabilidade política muito grande no Brasil que prejudica os nossos negócios e os nossos trabalhos também, né, Rudimar?
E é de um dia para o outro, tudo pode mudar, né?
Tudo Walter? Pode mudar.
Isso é complicado.
Isso aí. Então, como é que tu vai fazer uma venda hoje considerando um dólar alto? E se ele baixa? Aí, é prejuízo. Entendeu? E o cliente não vai pagar o aumento, ele não recebe isso, vai levar 4, 5 meses para se adequar. Uhum. Então tem que ter um certo cuidado, né? E nem todas as empresas têm esse conhecimento.
Sim. Numa avaliação geral de resultado da Móvel Sul para as empresas de Lagoa Vermelha, uma avaliação positiva, Walter?
Com certeza, né? Não foi só para as empresas de Lagoa Vermelha, mas todas as empresas que participaram. Nós temos o mercado argentino, mais de 100 clientes argentinos estavam na feira. Certo, está abrindo, né? Mudou toda a situação política lá, a direita ganhou lá e houve uma venda muito forte lá, o pessoal está vindo para cá, vai abrir as fronteiras logo, logo aí, teremos recursos financeiros para que se efetue essas importações. Isso vai ajudar muito as indústrias da região sul, porque é onde o forte, a compra da Argentina é feita toda na região sul.
Sim.
Então vai ser assim, vai ser bem importante para nós. Talvez seja a válvula de escape dessa crise, seja a Argentina esse ano para nós, se concretizar tudo que está sendo colocado aí para os próximos dias.
Que coisa boa. Walter, obrigado pela tua participação aí, parabéns pela oportunidade e pelo desempenho que as empresas tiveram por lá, pelo resultado positivo desse evento e sucesso nos próximos que virão aí a partir de agora.
Nós que agradecemos aí, quero deixar também como presidente da SICS aí o agradecimento a todos os empresários que foram participar da feira, porque é importante Lagoa Vermelha marcar presença num evento de nível internacional. Muito obrigado.
Com certeza. Está ouvindo essa participação do presidente da SICS aqui de Lagoa Vermelha, Walter Ferreira da Silva, conosco por aqui, atualizando e trazendo informações do resultado da Móvel Sul, que aconteceu nesta semana em Bento Gonçalves. Começou na segunda, terminou ontem. 9h44, em seguidinho nós vamos ter a unidade móvel por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.